morreu pelos nossos pecados. E passou pela morte, e passou pela ressurreição. Mas ele estava vestido de quem? Da natureza humana. Quem foi colocado nele? Não fomos nós? Deus nos colocou nele. Então ele nos carregou na cruz, terminou conosco. Ressuscitou. Então agora aquele óleo tem mirra, tem cinamomo e também tem cálamo. Também tem cássia. Tudo isso está junto. Para explicar, nós precisamos, primeiro, meia hora. Segundo, outra meia hora. Terceiro, mas para receber, já. Tudo junto, já, pronto. Isso é como quando você está preparando algum sorvete, hein? Você pega aí a licuadora, liquidificadora, faz abacate, leite, mamão, não sei, vou fazer alguma bomba aqui, uma tribomba aí, faz... Você vai fazendo aos poucos, mas você toma de uma vez. Listo, já está tudo dentro. Não é assim? Aqui nós vamos ler todos os capítulos. Aqui está o abacate, aqui está o mamão, a laranja, aqui o leite. Tudo está aí, toda a tribomba está aí. Mas quando você come, de uma vez tudo. Pronto, listo. Não é assim? Bom, então, temos que ver como você preparou a tribomba. Mas temos que tomar direto. Amém? Se você confia em quem preparou, você vai tomar. Graças a Deus que esta tribuna preparou o Senhor. Amém? Ele preparou. Então, tomamos tudo de um só momento. Aí fala, se considerar morto e vivo. Que, ao mesmo tempo, como é possível? Considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos. Como é possível? No Espírito é possível. Quando você tem a certeza, você não sabe como explicar, mas você sabe que você já morreu e já ressuscitou. Já foi livre e agora é novo. Como? Não sei, creio. Porque Ele está em mim, eu creio. Ele está falando, é verdade, Jotzadak, é verdade. Pode contar com isto. Se considera assim, porque assim é que é agora. Agora, em Cristo, tudo é diferente. As coisas velhas passaram, todas são feitas novas. Pode se considerar. Não está fazendo mentira, não está fazendo um truque mental. Não, Deus está falando o que é. Ele já fez isto em Cristo. Já nos colocou nele, sim ou não? E já colocou ele em nós, sim ou não? Estamos nele e ele está em nós. Então, podemos nos considerar. Agora mesmo, aqui, agora. Mortos ao pecado e ao mesmo tempo vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí está aquele cheiro do cinamomo e também do cálamo. Amém? Tudo junto. Quem faz isso? O Espírito. Ele é o encarregado de fazer real tudo isto. Ele é o agente transmissor. Tudo que é do Pai veio pelo Filho e o Filho, cheio do Pai, venceu, conquistou, conseguiu para nós tudo preciso, tudo que pertence à vida, tudo que pertence à piedade, tudo que é necessário para ser semelhante ao seu Filho, não faltou nada, toda bênção foi colocada aí. Agora vem no Espírito, pega isso e desce como um presente. Ó, este é um presente para nós, para você. E você como vai receber? Pela fé. Crendo. Amém, Senhor. Então, diz aí. Estamos agora no verso 10. Não, 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado. Não vai fazer exercício para procurar se matar. Já isso aconteceu, tranquilo, já está você no outro lado, já. Agora já passou o Jordão. Agora já está em outra dimensão. Mas também tem que se considerar vivo para Deus. Vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, agora sim, é essa a consequência. Portanto, porque você está na fé. Você está crendo, agora você já está no Espírito. Não precisa estar na carne, porque Deus colocou você no Espírito e o Espírito em você. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos. Agora outra palavra aqui. Primeiro, sabedores, considerando-os, oferecei-vos. Você agora pode se oferecer como vivo dentre os mortos. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. E vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Por que, irmão? Por que não vai ter domínio? Porque não estáis debaixo da lei. Por isso. Mas sim, debaixo da graça. Por isso. Porque estáis debaixo da graça. Estáis mortos ao pecado e estáis vivos para Deus. Pela graça, pela fé. Abraão criou e Deus contou a sua fé por justiça. E nos justificou. Agora somos filhos, justificados, reconciliados, regenerados, novas criaturas, membros de justiça do seu corpo, sacerdotes de Deus Altíssimo. Agora são, agora. Você não tem que esperar sair para fazer. Você agora, você pode crer agora mesmo. De quem está sentado aqui? Os sacerdotes de Deus. Os filhos, as filhas de Deus, não somente estão sentados aqui diante desta madeira aqui, estão em lugares celestiais. Sim ou não, amados? Diante do mesmo Senhor, os que são o corpo de Cristo, a nova criação. Amém? Oh, se pudéssemos pular o capítulo 7, mas vamos ter que passar por aí também. Mas para passar tem que continuar aí sentadinho, hein? Tem que seguir aí, lugares celestiais. Só assim vamos poder passar pelo capítulo 7. Bom, não há tempo para ler tudo, mas vou ler alguma coisa. Aqui fala que quando uma mulher está casada com um homem, não pode estar com outro homem. E assim, quando não estávamos na carne, na lei, mas como temos morto, essa mulher morreu. Agora, no outro planeta, pode se casar agora. Foi transferida de dimensão. Já morreu. Bem, agora nós somos livres. Se o marido morre, ela pode casar. Se ela morre, ele pode casar. O exemplo do casamento é para dizer que enquanto vive, não pode casar. Mas se morre, então ressuscita no outro planeta. Transferido esse outro planeta é a nova criação. Esse é o outro planeta. Nova criação. Seu novo, terra nova, nova Jerusalém, nova criatura, nova criação, novo nome. Tudo novo. Tudo novo. Tudo. O demais já foi sepultado. Agora é vivo para Deus aqui, na presença do Senhor. Então agora pude casar com Cristo. Ou seja, já está casado com Cristo. Daí começa a explicar o assunto do problema da lei. Vou saltar ao verso 7. Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, não vai olhar para lá, não olhe, aí não vai querer olhar. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei, o pecado está morto, o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, revivi o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De nenhum modo nenhum. Pero, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, tem muita coisa boa que esconde o pecado, causou minha morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, o seu problema, todavia, ou seja, na carne, no corpo, sou carnal vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Vamos ver aqui que aparecem quatro leis e três vidas. Vamos ver aqui, olha aqui. Vamos no verso 14. Porque bem sabemos que a lei, aqui aparece a primeira lei, a lei de Deus escrita em tábua de pedra, 10 mandamentos e os 613 mandamentos, né? A lei, essa é uma lei, é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, ou seja, a carne nossa está vendida à escravidão do pecado. Ou seja, que o pecado escraviza a nossa carne, obriga a nossa carne a ser corrupta, pecaminosa e mortal. Mortal. O pecado tem debaixo dele a nossa carne. Porque nem mesmo compreendo eu meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que eu não quero. Ainda que eu faça, eu não gostaria fazer. Eu fiz, não gostaria. Mas fiz, mas não quero fazer o que fiz. Se eu não quero, se eu fico chateado com o que eu fiz, eu estou consentindo que a lei tem razão. A lei que está fora de mim, lá nas tábuas de pedra, é correta, é boa, é espiritual. Ela é espiritual, boa. E o problema sou eu, não ela. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado. Já deixou de falar de iniquidades, pecados, transgressões em plural, começou a falar em singular pecado, como no capítulo 6 tinha falado de ser libertado do pecado, na parte que saltei, mas você não salta em casa, leia. Porque eu sei que nisto e na minha carne, isto e na minha carne, na carne do grande apóstolo Paulo, não habita bem nenhum. Na carne do nosso amado irmão Watchman Nee, não habita bem nenhum. Na carne de qualquer irmão famoso e usado por Deus, não habita bem nenhum. Não, na carne de ninguém habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. O querer, a alma com as suas próprias forças, querendo agradar a Deus. O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque quando quero, vem aquele escravizador, o pecado, e não deixa a alma vencer. Porque não faço o bem que prefiro, não é que não prefira, o problema é que, ainda preferindo, o pecado que está na carne tem mais força que a força da minha sozinha alma. Mas o mal que não quero, isso faço. Mas, aí está Paulo fazendo psicologia da melhor. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Tem alguma coisa que antes estava fora, que agora está dentro. Quando Adão comeu, entrou. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei. Aqui vem a outra lei, a segunda lei. A lei de que o mal reside em mim. uma lei. Porque se fosse hoje fui débil, hoje fui fraquinho, acho que foi só hoje. Amanhã vou ser forte, vamos ver. Amanhã de novo fui débil. Amanhã vou ser forte. E de novo fui débil. E sempre, todo dia, toda semana, todo ano. Aí descobri uma lei. E uma lei diferente. A lei de Deus está fora, em tábuas de pedra. Mas em minha carne tem outra lei. A lei do pecado que reside em mim, isto é, na minha carne. Outra lei. A lei de que o mal reside em mim. Por quê? No tocante ao homem interior, o homem interior é o Espírito, onde temos o Senhor, onde tudo isto que temos falado aqui, e espero que estamos retendo, temos vida no homem interior. Temos ressuscitado no homem interior. Temos morto o pecado. Tudo isso é verdade no homem interior, no Espírito. Lá é que é pecado. Se você anda no Espírito, isto será sempre verdade, como nosso irmão falava hoje. Você não precisa pecar. Não tem por que pecar. Não é obrigatório pecar. Você é livre. Foi libertado totalmente do pecado no Espírito, em Cristo. Isso é verdade no homem interior. O problema está na carne. Você pode estar no Espírito ou na carne. Se você está na carne opera uma lei. No Espírito opera outra lei. Há três leis no homem. A lei do pecado na carne, a lei da minha própria mente e a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, no meu Espírito. E por fora, a lei de Deus em tábuas. Quatro leis diferentes. Quatro leis. Uma lei está fora, é justa, é santa, mas não pode me ajudar. A lei que está na minha carne é uma lei que me obriga a pecar e morrer. A lei que está na minha mente, eu quero fazer o bem, mas não posso. A força da minha alma, toda a capacidade da minha alma, todo o arranjo da minha alma sozinha, não pode vencer sozinha o poder do pecado. Ela tem algum funcionamento, há uma lei da minha mente. Mas a lei da minha mente, sozinha, não pode vencer a lei do pecado. Preciso outra lei. Quizá que vem no capítulo 8. Aí apareceu, o Espírito vinha debaixo de tudo. Estávamos vendo aquilo que vem acima. Mas agora aparece debaixo. Tudo isso é possível no Espírito. Então vamos seguindo lendo aqui. Verso 22 de novo. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. A lei de Deus é aquela que está fora, que está na Bíblia, nas paredes, nas filacterias. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros essa outra lei, aquela que vimos ali, a lei do pecado que está em mim. Outra lei. Minha carne funciona diferente como Deus quer. Deus quer que eu funcione assim, mas eu funciono assim. Na carne. Graças a Deus que o Espírito funciona diferente. Você não tem que ajudar ao Espírito para ele funcionar. Ele que funciona assim sempre e ele que vai ajudar você. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente. Aqui está a terceira lei. A lei da minha mente. Isso é a força da minha alma. Eu, pela minha alma, somente eu sou um ser humano. Posso ser até um pagão, mas tenho a obra da lei escrita em minha consciência. E a lei da minha alma, eu sei isto está bom, matar a mãe está ruim, ajudar o vizinho está bom. A minha alma sabe muita coisa ainda sem ler a Bíblia. Mas todas aquelas bondades do homem natural são insuficientes para vencer aquele pecado. Vê? Então diz aqui, guerreando a lei da carne, do pecado, do mal na minha carne, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro. Ou seja que ainda minha alma fica prisioneira da carne também e peca com ela. me faz prisioneiro da lei do pecado, outra lei, vê? Uma lei de Deus, lei da minha mente, lei do pecado que está em nossos membros. Desventurado homem que sou, eu, apóstolo Paulo, desventurado Paulo. Até aqui a metade, graças a Deus não termina aqui. Quem me livrará agora sim? Já no como me livrarei, já provou com Gamaliel, já provou tudo que podia provar, não conseguiu nada, agora já perguntou quem, tem que ser outro. Gamaliel não me livrou, é o mesmo pícaro que eu. Tem que ser outro. Quem? Não vai ser Gamaliel, não. Não vai ser Darwin, não. Não vai ser evolução, não. Se você vê como está evoluindo o homem, parece que está evoluindo para baixo. Quem me livrará deste do corpo desta morte? Aleluia. Graças a Deus que encontrou. Depois disto, não é para dizer graças, não? É para dizer, terrível. Terrível, complexidade psicológica. Nem meus psiquiatras podem resolver isto. Mas assim, falo distinto. Graças. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, ou seja, a lei dele, da mente, da alma dele, com a mente, sou escravo da lei de Deus, eu concordo. Mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Agora, aleluia. Por isso, pedi aos irmãos, fiquem aí, como ficamos no capítulo 6. Como ficamos no capítulo 6? Mortos para o pecado, vivos para Deus, nos oferecendo ressurretos, nossos membros para instrumentos de justiça, sentados com Cristo em lugares celestiais. Continua aí. Agora, esse é agora, hein? Agora, porque aquilo que vimos no capítulo 7 era na carne, mas estamos no Espírito. Não somos só homens, somos filhos, somos filhas. Os homens não conhecem neste agora, mas nós sim, nós estamos neste agora. Agora cremos, não? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em... Eu estou parado aqui, tenho que mover as pernas para não cansar muito, mas você está em a cadeira. Se a cadeira carrega com você. Você não tem que fazer o que estou fazendo eu aqui, exercício para a circulação da sangue. Não, você está na cadeira. A cadeira carrega com você. Tudo seu, você pode sentar tranquilo, essa cadeira é boa, não? Tem algumas que não são boas, mas espero que esta seja boa. Bom. A cadeira boa é Cristo Jesus. Isso, estar em Cristo é como estar na cadeira. Está confiado. Você não está cuidando de você, a cadeira está sustentando você. É Ele que nos guarda, Ele que nos amou, Ele que nos fala e diz, te ajuda a crer. É verdade. E o Espírito Santo diz, mesmo, é verdade mesmo. O que Ele falou é verdade, estou com você. Conte comigo, se considera vivo e morto, morto e vivo. Agora se pode oferecer, se apresentar, sacerdote, filho, servidor, instrumento de justiça. Sim ou não? Amém. Bueno, os que dijeron amém ficam calados. E os outros? Sim ou não? Amém. Esse sim. Sim ou não? Sim mesmo? Sim ou não?
Sim.
Amém! Amém! Isso é certo! Engoliu e digeriu e está em você! Amém! Ficou grávido! O menino está crescendo, está formando! Amém? Amém! Glória a Deus! Porque a lei do Espírito de vida, que hoje este irmão vinha falando daquela lei, todas aquelas leis, não? Falou da lei de Deus lá fora, mas o pecado usa dela para me envergonhar. Tem outra lei, a lei da minha alma, mas é insuficiente. Não pode vencer a lei do pecado na minha carne. Mas graças a Deus que Deus tem outra lei. Irmão, olha bem o que fala aí a Escritura. Versículo 2, 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, quem é o que nos livrou da lei do pecado? Quem é o que nos livrou? Que coisa? Escutou bem? Às vezes nós lemos somente assim. Às vezes lemos tudo, mas entendemos só a metade. Não fala somente o Espírito de vida. É a lei do Espírito de vida. Nós temos o Espírito. Mas algo que Deus quer que nós saibamos, creamos, consideremos e disfrutemos crendo. Assim como nossa carne tem uma lei que tira para baixo, nossa alma tem uma lei que procura, mas não pode, o Espírito também tem uma lei. O Espírito tem dentro dele uma lei que sempre funciona. O Espírito tem uma lei que é sempre vencedora. É a lei de vida em Cristo. Cristo ressuscitou, ascendeu, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu a carne, venceu tudo, venceu a morte. O poder, supereminente grandeza do seu poder. E a lei do Espírito. Ou seja, o Espírito sozinho funciona segundo esta lei. Ele nunca vai pecar. Ele sempre vai fazer o que é certo. Ele sempre vai conduzir o que tem que ser feito. Você não tem que ajudar a Ele. Ele veio para ajudar você. Eu vou, disse o Senhor, colocar o meu Espírito em vocês. E eu vou fazer que vocês andem nos meus estatutos. Como? Porque eu vou colocar o meu Espírito. E meu Espírito tem uma lei. Irmão, você não somente tem o Espírito. Você tem a lei do Espírito. Você não vai ajudar a ela. Ela vai ajudar você. Ele sempre, o Espírito, vai agir segundo essa lei. Essa lei é ser como Cristo. Faça tudo em nome de Cristo, como faz Cristo. E o próprio Cristo aí. É o próprio Cristo no Espírito. A lei do Espírito de vida em Cristo. Em Cristo. Então, amado, não somente temos recebido o Espírito. Aquele Espírito tem cálamo também. Se tem mirra, cinamomo, por isso podemos nos considerar mortos. Mas também nos temos que considerar vivos, porque o óleo tem também cálamo. Tem também cássia. A cássia faz fugir as serpentes. E o cálamo se levanta da morte. É ressurreição, é vitória sobre o inimigo, sobre o último inimigo, sobre a morte. Cálamo, vitória sobre a morte. Cássia, vitória sobre o diabo, os principados, potestades, hostes, contra toda a força do inimigo. Tudo isso está aí no Espírito. E o Espírito tem uma lei. Irmão, por favor, lembre-se sempre, o Espírito do Senhor que mora em você, que crente, Ele tem uma lei que sempre funciona. Amado, você pode confiar na lei do Espírito. Você está na graça para confiar em Deus, confiar em Cristo, confiar no Espírito e confiar na lei do Espírito. O Espírito sempre se moverá em você segundo a lei de Deus, segundo a vida de Cristo. Você não precisa acrescentar nada. Ele que está sendo acrescentado a você. Você tem que estar confiando. Você tem que colocar atenção ao que acontece no homem interior. Você vai ver aquele menino crescendo, virando boxeador, virando futebolista, porque esse menino vai crescendo. Cristo formado em nós. Por si só vai crescendo. Você tem que crer sempre. Cada dia tem que crer. Tem que saber, considerar, crer, considerar, se oferecer, se apresentar em nome dele. E ele está aí com uma lei. E essa lei é Cristo formando-se em nós. Você pode crer que Deus vai mostrar essa lei a você operando? Irmão, acaso você não tem sido surpreendido? Amanece com um cântico, com alegria. Não sabe como? Você não merecia essa alegria, mas você recebeu alegria. Você esse desejo de servir. Amém? Essa é a lei. A lei sozinha. A lei está em você, irmão. Fique tranquilo, creia. A lei do Espírito de vida em Cristo está em nós. Porque a lei não está fora do Espírito. Você recebeu o Espírito e cada vez que você precise, o Espírito vai fortalecer, vai investir em você. Você tem que confiar sempre. Cremos. E o Espírito tem essa lei. Não creia somente no Espírito. Também creia, claro, mas creia na lei do Espírito. Porque o que te livrou da lei do pecado é a outra lei. Há duas leis que estão funcionando. Uma na terra, hein? Falávamos ontem, a gravidade, e outra no foguete. Amém? A lei do foguete é a lei do Espírito de vida. A lei do pecado é só a gravidade. A gravidade sempre está na carne, mas o combustível sempre está no foguete. A lei do Espírito sempre está no Espírito. Não importa quanta carne morta exista no corpo do homem, no homem exterior, não importa quão terrível seja, não pode ser mais terrível que a ressurreição. A ressurreição é a morte da morte. A morte do pecado, da ruindade, o sangue limpou, a cruz libertou. Nós podemos considerar mortos, ressuscitamos, somos vivos, nos oferecemos como ressurretos, e esse homem ressurreto, como tem o Espírito, tem uma lei. Amado, você tem uma lei lá, você tem um motor, melhor que qualquer motor, tem tudo lá. Sim ou não?
Sim.
É assim, irmão, tem que crer. Temos que crer. Por isso Paulo conhecia isto, senão como vai falar disto? Ah, irmão, temos que falar, Senhor, eu quero experimentar isso que falava Paulo. Paulo falava da superiminente grandeza do seu poder que opera em mim. Paulo falava dessas coisas. A superiminente grandeza do seu poder que opera em mim. Não, assim, Cristo, sim. Superiminente grandeza lá no céu ou em Cristo, não. Que opera em mim. Paulo não estava mentindo. Ele tinha experimentado os motores da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porquanto, vou terminando. O que for impossível à lei. Fora, não agora, hein? Antes Paulo descobriu que era impossível. Mas agora olha como fala Paulo. Como falava no capítulo 7 e agora como fala no 8. O que fora? No que é? O que fora? Fora! Impossível. A lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Não quer dizer que ele pecou, sino que na mesma carne que tinha Adão antes da queda e que pela queda Adão vendeu o pecado, Cristo, na mesma carne de Adão, não deixou como Adão entrar o pecado. Na carne venceu o pecado. Então fala aí, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse, agora se pode, em nós, que não andamos segundo a carne, e aqui apareceu por fim aquele rio subterrâneo, aquele que vinha trazendo tudo, que fazia possível se considerar, saber, se considerar, se oferecer. Aqui apareceu o rio subterrâneo. Mas segundo o Espírito. Aí apareceu o índio azeite. Segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, essa palavra se inclinam é se colocar na carne. Isso é por a mente na carne. Isso que fala aqui, se inclina, uma tradução mais literal é por na mente e na carne. Cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitando as coisas do Espírito. Aí está Tácito, fiz explícito. Inclinar-se por a mente no Espírito. Onde está descansando sua mente? Isso que eu falo aqui, se inclinar, a tradução exata é por a mente ou na carne ou no Espírito. Você tem que escolher sempre onde vai por a mente, onde vai pensar, que vai pensar, como vai pensar, que vai aceitar, que vai crer, que vai proclamar, com que vai contar, como se vai considerar. Amém? Tem que pôr a mente no Espírito. Você tem que estar atento aos motores interiores da lei do Espírito de vida. Sempre ele se moverá dentro de você. Não coloque a sua mente em outro lugar. Coloque atenção no que Deus está fazendo no seu interior. Porque estamos tão acostumados neste mundo psicodélico a viver agitados no homem exterior que não colocamos atenção àquele mover suave, deleitoso, cavalheiroso do Espírito em nosso interior. Às vezes ele está já movendo, às vezes já está pronto, mas você está tão ocupado, tem a mente em tanta coisa que você não volta para o interior, dar-se conta que ele está aí pronto. Para que você tenha repouso, tenha confiança. Agir, atue em nome do Senhor. Ele está aí. Coloque a mente aí. Se inclina para aí. Para o mover do Senhor no homem interior. Então diz aí. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Mas o do Espírito para vida e paz. Olha essas duas chaves aí. Duas chaves. Vida e paz. O que é característico do mover do Espírito? É vida e paz. Quando é do Espírito, você percebe vida interior. Percebe paz. Tem aquele sinaleiro com luz verde lá dentro. Luz verde, não vermelha, não amarela. Verde. Vida e paz no interior. Você não sabe, algumas pessoas que são novas, dizem depois de que estive nessa reunião, agora dormi bem, agora tenho uma paz que não compreendo. Está acostumado o que acontece por fora, mas já aquele motor dentro está falando paz, paz, vida, e ele não entende o que é, diz, me sinto tão bem, não sei o que passou comigo, mas não sabemos o que passou, ele não sabe, mas vai saber. Vai saber. Amém, irmão? Às vezes Deus está movendo e nós não estamos ocupados. Isso que fala inclinar-se, se ocupar, não preocupar, mas ocupar do Espírito. Coloque atenção ao mover de Deus no seu interior. Você recebeu o Senhor, lá está o Espírito, lá está o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a natureza divina, a vida eterna, a lei do Espírito de vida. Está aí movendo, está aí para agir, está aí. Desde que você recebeu, está aí funcionando. Você tem que crer, tem que colocar atenção, tem que seguir mais a direção do Espírito no seu interior, porque do seu interior jorrarão rios amazônicos, como diziam os irmãos, de vida. Não vamos escolher rios pequenos, se falou rios, vamos escolher o Amazonas. Nem Amazonas, Nilo, Mississippi, Xingu, Mamoreus, Madeiras, grandes rios. Nem. Por que vamos escolher os pequenininhos? Vai, falou rios. Ah, bom. Amazonas. Nem. Sim, temos que crer. Paulo criou no Amazonas. Super eminente grandeza do seu poder que age, atua em mim. Amém? Vamos terminando. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, estão sentados na carne, no Espírito, não podem agradar a Deus. Vós, ali como Paulo fala com fé aqui, vós, está falando a igreja, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ah, Paulo fala com fé. João também fala com fé. Você viu a João falar com fé? Vou terminar. Veja comigo primeira João. Primeira de João. Primeira de João. Porque às vezes nós, até nas orações, falamos, oramos sem fé. Primeira de João. Capítulo 1, versos 12 a 14. Voltaremos e terminamos em Romanos 7. Primeira de João 1, 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Está falando na fé. Não está falando do irmão, se arrepende por si acaso. Não. Vossos pecados são perdoados. Não está falando na fé? Agora, olhe como continua falando João aqui. Um. Ah, sim, que está lá em cima. Me perdoa, estou cego aqui. Capítulo 2, agora 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora, olhe como escreve João para o jovem. Nós falamos, jovem, etapa difícil, que dificuldade, quanta tentação, nossa. Mas como falava João? Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Agora não só os pais conhecem, até os filhinhos também conhecem. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fracos, porque sois pobrecinhos os jovens de agora. Não, porque sois fortes, e a palavra de Deus, isso que você está crendo, não? Permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Assim escreve João, amém? Amém, jovens? Sois fortes, se a palavra permanece, sois fortes. Amém? Então terminamos aí, capítulo 8. Já vou terminar. Vós, porém, vós, a igreja, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, habita ou não? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém, esse porém é com você. Se porém Cristo está em vós, está? O corpo, hein? Não o homem interior. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas, aleluia, o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós, habita? Amém. Bom, então, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo, nem sequer o arcanjo Miguel enviado, não, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também no seu vosso espírito, ainda os vossos corpos mortais, por meio do seu espírito que em vós habita. Ou seja, ele nos regenerou, nos renova, nos vivifica, e a glorificação que ele conseguiu também é nossa e está prontinha no Espírito. Só está esperando um momento de passar tudo para você. Já está passando. Temos que estar crendo. Irmão, temos lido crendo? Temos digerido? É nosso? Então vamos nos pôr em pé em nome do Senhor. Vamos dar graças a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor a sua imensa misericórdia, a sua obra preciosíssima, com a qual todo o teu coração está comprometido, e teu espírito está comprometido, e está disposto. Perdoa toda indisposição e toda incredulidade. Nos limpa. Confiamos. Sabemos, nos consideramos e nos oferecemos como vivos dentre os mortos, para a glória do teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. A graça e a paz do Senhor seja com o vosso espírito.